Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2016. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmilkcompany.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizar. Nessa conferência estão presentes os senhores Jaime Suk, CEO da IMC, José Agote, CFO e diretor de relações com investidores da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Jaime Suk. Por favor, senhor Jaime, o senhor pode prosseguir.
Boa tarde a todos e bem-vindos à teleconferência da IMC para a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2016. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos por se juntarem a nós nessa teleconferência, na qual forneceremos informações importantes relacionadas ao desempenho da IMC, além das novidades relativas à nossa estratégia. No slide 2, podemos ver os destaques do trimestre. Vamos começar com a rápida recapitulação da estratégia da companhia, que foi compartilhada com vocês no terceiro trimestre de 2015. Conforme previamente anunciado, executamos com sucesso a primeira estratégia, que era a desalavancagem da companhia. Ao final de junho de 2016, tínhamos uma posição líquida de caixa de R$42 milhões, o que se traduz em alavancagem zero. A nossa estratégia de excelência operacional visa maximizar a eficácia e eficiência na execução, criando uma experiência de cliente positiva e única em cada um dos nossos restaurantes. Ela também envolve a racionalização das nossas estruturas corporativas e de portfólio, levando à criação de uma companhia mais focada, simples e saudável, apresentando produtividade positiva todos os anos. A engenharia de cardápio e esforço de pricing desempenham um papel crucial na excelência operacional, especialmente no cenário de alta inflação como estamos vivendo no Brasil. Com esse propósito, criamos e implementamos uma nova metodologia de pricing e aumentamos o nosso empenho na engenharia de cardápio. Assim, o efeito de preço e mix compensou mais do que integralmente a inflação no segundo trimestre de 2016 no Brasil. Além disso, inauguramos dois protótipos, ou lojas-piloto, nesse segundo trimestre. O novo Viena Express, na praça de alimentação do Shopping Iguatemi, e o novo layout de mini-mercado do Frango Assado em Caieiras, que pretendemos expandir gradualmente quando o período de teste for concluído e conforme formos atendendo aos nossos critérios de retorno sobre investimento para os protótipos. O mesmo é válido para o piloto de desenvolvimento organizacional na rede Frango Assado. O importante é que essa iniciativa não é intensiva de capital. Ela otimiza a estrutura organizacional e melhora o sentimento de dono em todos os níveis, com metas claras e remuneração variável vinculada ao desempenho. Por último, no Brasil, continuamos a implementar iniciativas para reduzir os custos e melhorar a produtividade e a eficiência. Nos Estados Unidos, continuamos a avançar nas áreas de engenharia de cardápio e sortimento de varejo. Esses esforços estão gerando bons resultados, conforme evidenciado pela consolidação de melhoria em junho e em julho no nosso same store sales, tanto no varejo quanto em bebidas e alimentos. Também estamos desenvolvendo a nossa terceira estratégia, ao testarmos e validarmos ideias e projetos para obter crescimento orgânico. Exemplos incluem o lançamento do Sports Bar e do quiosque Grab and Fly no Terminal 3 de Guarulhos e do Expresso Mineiro, um café premium no aeroporto de Confins. Além disso, estamos testando o serviço de delivery para a marca Viena, implementando um piloto para bebidas alcoólicas. No âmbito da racionalização de portfólio, fechamos 15 lojas em 2016, das quais 5 no primeiro trimestre e outras 10 no segundo trimestre. Combinadas, essas 15 lojas apresentam uma margem de contribuição negativa de R$ 3,5 milhões em 2015. Incluindo as 5 lojas fechadas em 2015, o impacto total na margem de contribuição dessas lojas em 2015 foi negativo de R$ 9 milhões. Em relação aos resultados financeiros trimestrais, tivemos uma redução de 3% na receita líquida, devido a um recuo de 0,5% nas vendas das mesmas lojas, combinado com o fechamento líquido de 28 lojas no período. O EBITDA aumentou em R$ 2,4 milhões de reais em relação ao segundo trimestre de 2015, mas com a redução de R$ 3,4 milhões de reais originada dos resultados operacionais do Brasil, dos quais R$ 3,1 milhões de reais vieram de menores resultados nos segmentos de rodovias. A fim de compensarmos a inflação, estamos trabalhando em pricing e no mix de produtos. No segundo trimestre de 2016, essas iniciativas conseguiram mais do que compensar a inflação. A fim de compensar os menores volumes, estamos diminuindo os custos e melhorando a produtividade. Combinados, esses esforços, que aumentaram de 9,2 milhões no primeiro trimestre para 18,6 milhões de reais no segundo trimestre, mitigaram 78% do impacto na queda de volume no segundo trimestre de 2016 e 92% no primeiro trimestre de 2016, como consequência de uma deterioração dos mercados onde operamos e uma concorrência mais acirrada, especialmente no segmento de rodovias. Com relação à geração de caixa, no segundo trimestre de 2016, a taxa de conversão do EBITDA em caixa operacional alcançou mais de 100%, ou mais de 20 milhões de reais antes do CAPEX. Outro destaque do trimestre é que chegamos a novos acordos com as três principais operadoras de aeroportos no Brasil, fortalecendo a nossa parceria ao mesmo tempo que fizemos ajustes relevantes para melhor refletir a dinâmica atual do mercado no país. Continuamos a manter uma abordagem disciplinada, focada na gestão de projetos para as nossas atividades de excelência operacional. Até o final do ano, planejamos expandir o escopo dos nossos protótipos no Brasil para incluir a inauguração de um segundo restaurante da rede Olive Garden, esse no segmento de shopping centers, e novos conceitos do Vienna Flagship e o restaurante frango assado, além da doceria Brunella. Estamos concluindo a implementação de um orçamento base zero que deve agilizar ainda mais nossas operações com a otimização de custos, além de padronizar os processos e práticas operacionais em toda a organização. E estamos desenvolvendo um projeto abrangente de planejamento de operações e vendas, que chamamos de S&OP, e de compras com apoio da H. Kearney. Em suma, estamos adotando iniciativas importantes a fim de compensar as adversidades no Brasil, ao mesmo tempo que investimos nas bases de processos, estrutura e projetos para quando houver uma recuperação do mercado. Isso é evidenciado pelos resultados iniciais de excelência operacional em termos de produtividade, crescimento orgânico e melhorias de processo. Continuamos confiantes e determinados a executar nossa estratégia e a desenvolver a estrutura adequada para implementá-la com excelência, a fim de alcançarmos de modo sustentável as nossas metas operacionais e financeiras de longo prazo. O slide 3 mostra a evolução do plano de execução da nossa estratégia. O foco no segundo trimestre de 2016 é a excelência operacional, especialmente tendo em vista as condições atuais do Brasil. Nesse slide, estamos apresentando uma perspectiva diferente sobre a evolução do plano de execução, uma vez que estamos separando projetos que envolvem o uso intensivo de capital daqueles que não fazem uso intensivo desse fator. No primeiro semestre de 2016, desenvolvemos vários projetos que demandaram capital, como os pilotos do Viena e do mini-mercado no frango assado, e as novas lojas dos Estados Unidos e as novas lojas conceito do segmento de aeroportos no Brasil, além da renegociação do contrato do aeroporto de Brasília. Quanto aos projetos que não demandam uso intensivo de capital, destacamos mudanças importantes que continuarão a impulsionar as melhorias do desenvolvimento. Esses projetos incluem a redução do quadro de funcionários, o fechamento de importantes lojas deficitárias, melhorias do same-store sales nos Estados Unidos, novas ferramentas e políticas de pricing, o projeto de entrega a domicílio do Viena, o delivery, e a contratação de chefs dedicados tanto para a Brunella quanto para o Viena. Para o segundo semestre de 2016, no que diz respeito aos projetos sem uso intensivo de capital, o destaque são os novos contratos com os aeroportos de Guarulhos e Confins, o novo modelo de estrutura organizacional e de remuneração para os pilotos da rede Frango Assado e Viena, o lançamento do orçamento base zero e dos projetos de planejamento e operações de vendas do S&OP e de compras e o novo piloto para bebidas alcoólicas. Já para 2017, vislumbramos a expansão gradual de projetos piloto, relacionados com base nos critérios acordados de retorno sobre investimento e a abertura de novas lojas no segmento de aeroportos no Brasil e nos Estados Unidos, com projetos com uso intensivo de capital. Para os projetos que não fazem uso intensivo de capital, para o próximo ano, estamos antecipando a expansão gradual da nova estrutura organizacional de remuneração, economias adicionais com os projetos de S&OP e compras, maior eficiência com mão de obra direta, despesas gerais e administrativas e despesas com vendas e operacionais. Já o slide 4 apresenta uma visão geral do segundo trimestre de 2016 e dos principais fatores que impactaram o EBITDA. O foco aqui é o Brasil, a principal fonte das nossas perdas. No segundo trimestre de 2016, o EBITDA no Brasil foi negativamente afetado por uma menor receita não operacional, mas ainda assim o EBITDA operacional continuou 3,4 milhões de reais inferior ao segundo trimestre de 2015. A receita não operacional totalizou uma despesa de 3,4 milhões de reais no trimestre, dos quais aproximadamente 5 milhões são relacionados aos custos de desligamento referentes à reestruturação do quadro de funcionários produzida em abril deste ano. No segundo trimestre de 2015, registramos, por outro lado, um resultado positivo de 2,8 milhões de reais na receita não operacional. Portanto, houve uma variação negativa de 6,2 milhões de reais no resultado não operacional no Brasil. Nos Estados Unidos, o desempenho razoavelmente estável esteve relacionado com a flutuação cambial comparado ao segundo trimestre de 2015, a qual foi parcialmente atenuada pelas menores vendas nas mesmas lojas. Continuamos trabalhando em iniciativas para reverter a tendência de queda do same-store sales, o que pode ser comprovado pelo desempenho positivo de same-store sales em junho e pelo crescimento em julho, que alcançou 1,8% positivo versus 3,6% negativo no segundo trimestre como um todo. Agora temos um novo sortimento, uma equipe focada em vendas em grupo e uma análise loja a loja que já começou em Miami. No Caribe, conforme havíamos previsto no trimestre passado, o same-store sales foi pressionado pela mudança no ambiente competitivo no Panamá, tanto no segmento de aeroportos quanto no shopping centers. Porém, conseguimos sustentar uma evolução positiva no same-store sales combinado, com uma margem mais alta, levando a um aumento de 7,2 milhões de reais no resultado operacional do segundo trimestre de 2016, comparado com o segundo trimestre do ano passado. Quanto às despesas com a holding, em função da readequação da estrutura corporativa da companhia, tivemos uma economia de 4,7 milhões de reais, e parte dessa economia foi usada para estruturar as novas áreas no Brasil, com impacto de G&A no país. No slide a seguir, vamos abordar com mais detalhes as variações e os impactos do resultado no trimestre. No slide 5, agora abrimos com um pouco mais de detalhe os fatores que impactaram principalmente a redução de 3,4 milhões de reais no resultado operacional do Brasil. Conforme mencionamos, os esforços relativos a pricing e mix de produtos no segundo trimestre promoveram melhorias no nosso ticket médio e mais do que compensaram a inflação no período. No longo prazo, esperamos continuar a sintonia fina dos nossos processos de pricing e engenharia de cardápio para impulsionar uma maior flexibilidade, uma virada de preços mais rápida e custos menores. Além disso, no terceiro trimestre de 2016, deveremos observar melhorias derivadas dos novos acordos com os aeroportos. A fim de compensar os volumes mais baixos, continuamos fazendo ajustes no quadro de funcionários e implementando esforços para melhorar a produtividade. Apesar do nosso melhor desempenho no trimestre, quando comparado ao primeiro trimestre deste ano, o impacto dos menores volumes no segundo trimestre foi muito maior que no primeiro, e não conseguimos compensar as perdas. Estamos, contudo, a avançar mais no terceiro trimestre de 2016. No que diz respeito a custos, os nossos esforços para reduzir o quadro de funcionários devem começar a ficar mais visíveis. No âmbito da produtividade no longo prazo, esperamos maiores progressos nas nossas alavancas de OPEX, que é Operational Excellence. As nossas lojas piloto, o orçamento base zero e os nossos esforços em compras devem proporcionar maior eficiência e, assim, impactar positivamente o resultado ao longo do futuro próximo. Por outro lado, a entrada de novos concorrentes em número menor de tickets ainda são uma fonte de preocupação bastante grande. Ou seja, temos um bolo menor a ser dividido entre mais concorrentes e temos uma alavancagem operacional muito elevada. Assim, somos desproporcionalmente prejudicados quando os volumes caem, mas desproporcionalmente beneficiados quando os volumes sobem. O nosso foco no curto prazo continua sendo a redução de custos e preservação de caixa, ao mesmo tempo em que implementamos melhorias de processo, além dos projetos de excelência operacional e crescimento orgânico, a fim de estabelecer as bases para o crescimento futuro da companhia quando as condições de mercado melhorarem. No slide 6, falamos sobre as tendências referentes à participação e ao tamanho de mercado no Brasil. Do lado esquerdo, vocês podem ver como o cenário macroeconômico impactou os mercados nos quais estamos presentes, o que prejudicou as nossas vendas nas mesmas lojas. Em abril, nos aeroportos em que operamos, houve uma redução no volume de passageiros de 12,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior, seguido por uma redução de 10,8% em maio e 8,2% em junho. Com relação ao segmento de shopping centers, o Instituto Food Service Brasil registrou uma queda de 6,3% em abril, uma redução de 8,9% em maio e um recuo de 13% em junho. Finalmente, em termos de tráfego nas rodovias nas quais estamos presentes, vimos uma diminuição de 3,7% em abril e maio, sobre o mesmo período do ano anterior, seguida por uma queda de 6,6% em junho. Do lado direito do slide, excluindo as lojas fechadas, mostramos que até certo ponto conseguimos sustentar nossa participação de mercado, calculada pela participação de compras de alimentos usando cartões de crédito e débito, a despeito da concorrência mais acirrada. No segmento de aeroportos, nossa participação de mercado permaneceu quase que estável, apesar da redução de 9% no número de lojas do segundo trimestre de 2016, em comparação com o terceiro trimestre de 2015, quando começamos a mensurar a participação nossa. No segmento de shopping centers, tivemos uma redução de 10 pontos percentuais na participação de mercado, principalmente devido a uma redução de 9% no número de lojas no período. Finalmente, no segmento de rodovias, houve uma redução mais profunda na participação de mercado de 14 pontos percentuais, como consequência do aumento de número de concorrentes nas rodovias Dutra e Carvalho Pinto, combinado com um recuo de 7% no número de lojas, com duas lojas fechando no período. Com tudo isso em mente, podemos inferir que o impacto do volume no nosso híbrida foi impulsionado por uma piora continuada do tráfego, maior concorrência, especialmente no segmento de rodovias, e a redução de gastos dos consumidores em geral. Vale a pena mencionar que ainda estamos trabalhando para melhorar a precisão e o alcance dos números do tamanho do nosso mercado e da nossa participação nesse mercado. No slide 7 do lado esquerdo, gostaria de apresentar mais detalhes sobre os novos acordos com os nossos principais parceiros do segmento de aeroportos. Conforme informamos anteriormente, a nossa estratégia para o segmento de aeroportos no Brasil é de ter uma presença significativa e uma parceria mutuamente benéfica com algumas das principais operadoras de aeroportos do país. Tendo isso em vista, conseguimos chegar a novos acordos com as operadoras de aeroportos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no Aeroporto Internacional de Brasília e no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, Confins, reforçando nosso compromisso e parceria com cada uma delas. No Aeroporto de Guarulhos, onde operamos com marcas bem estabelecidas, como, por exemplo, Red Lobster, Olive Garden, Margaritaville, Carl's Jr., Sports Bar, Frango Assado e Viena, entre outras, reestruturamos os contratos existentes. Com isso, não apenas mantivemos a extensão desses acordos, cuja maioria vence entre 2023 e 2024, como fortalecemos a parceria e refletimos de melhor modo a atual dinâmica do mercado nos termos econômicos do contrato. Em Guarulhos, vamos operar com 25 lojas contra as atuais 29. Também concordamos em renovar parte das lojas existentes, buscando aprimorar a experiência do consumidor e o nosso desempenho operacional. Em Brasília, onde além das lojas com marcas como Viena, Red Lobster, Batata Inglesa e Frango Assado, temos também uma operação de catering, aumentamos substancialmente a relevância da IMC no aeroporto, principalmente no lado Air, área de embarque restrita após a verificação de segurança, com novas lojas a serem lançadas nos próximos meses. O novo acordo reflete melhor a atual dinâmica de mercado e estende a todos os contratos novos existentes, excluindo catering, até o ano de 2026. Atualmente, operamos em Brasília com 11 lojas e depois do fechamento planejado de 3 lojas e abertura de 8 novos quiosques no Airside, a companhia terá 16 lojas. Com relação ao Confins, onde não somente temos lojas com marcas como Expresso Mineiro, Viena Snacks, Carl Jr. e Batata Inglesa, mas também temos uma operação de catering, a companhia, por meio do novo contrato, será a empresa âncora para a oferta de alimentos e bebidas no Airside do novo terminal por 10 anos. Vamos operar o novo terminal em 3 áreas distintas, com uma oferta de conceitos múltiplos, como bar, restaurante self-service, grab and fly e lanchonete, entre outros. Além disso, o contrato de catering foi estendido por outros 10 anos. Com isso, a IMC toma um passo muito importante no sentido de fortalecer a parceria com as operadoras em 3 dos mais importantes aeroportos da América Latina, comprovando seu empenho e confiança nesse segmento no Brasil. Do lado direito, vocês podem ver o valor que estamos obtendo com o resultado do fechamento das lojas deficitárias que temos promovido desde 2015, a fim de termos uma companhia mais eficiente e mais focada. Desde o início do programa de fechamento de lojas deficitárias, fechamos 20 lojas, das quais 5 no quarto trimestre de 2015, 5 no primeiro trimestre de 2016 e outras 10 no segundo trimestre de 2016. Em 2015, essas lojas combinadas tiveram impacto negativo na margem de contribuição de 9 milhões. Parte da melhoria de custos e produtividade que vocês já viram já reflete esses fechamentos. Continuaremos buscando os mais elevados padrões de lucratividade, fechando lojas que não têm como ser recuperadas ou que façam parte da estratégia de racionalização do portfólio da companhia. Esse processo também é apoiado pela nossa equipe de PMO, de Project Management, gerenciamento de projeto, que, entre outras tarefas importantes, monitora e mensura todos os projetos e planos de ação da companhia. Agora, no slide 8, conforme mencionamos anteriormente, estamos conduzindo um projeto abrangente de planejamento de operações de vendas, o S&OP, e também de compras com a Etikerne, que também deve nos ajudar no âmbito dos custos. Com relação ao S&OP, o projeto é estruturado em 4 etapas. A primeira, que estamos concluindo nesse momento, é de fazer um diagnóstico completo do modelo existente. Em seguida, prepararemos um novo processo de S&OP, Sales and Operating Plan. Depois disso, testaremos esforço no segmento para finalmente expandi-lo gradualmente em toda a companhia. O projeto visa implementar um planejamento centralizado para vendas, estoques e operações, proporcionando uma maior previsibilidade de demanda. Com isso, deveremos ter um prazo médio de giro de estoques menor, reduzindo assim a necessidade de capital de giro e, consequentemente, menores perdas e desperdícios de produtos. Além disso, com a melhoria nos estoques, também deveremos ter menos falta de determinados itens, reduzindo as vendas perdidas. Precisamos melhorar a gestão de cardápio e trabalhar com substituições para oferecer produtos mais frescos e com maior qualidade. Em última análise, todos esses esforços devem nos ajudar a reduzir custos com alimentos. Com relação a compras, estamos separando o projeto em duas ondas. Na primeira, vamos tratar das categorias mais importantes, pela complexidade e custos envolvidos. E na segunda, vamos cuidar das categorias remanescentes. Esse projeto de Strategic Sourcing deverá nos ajudar na simplificação dos nossos contratos e melhorar as condições de negociação com fornecedores, nos proporcionando uma maior flexibilidade. O projeto também visa aumentar a previsibilidade da demanda, para que compremos os produtos certos no momento certo, além de permitir a identificação de oportunidades correlatas com produtos similares ou substitutos junto a fornecedores. E, obviamente, o sucesso deverá ser medido pelo nível de redução de custos de compras que devemos obter. O slide 9 mostra a melhoria do nosso ticket médio nos últimos meses, compensando parcialmente o declínio do número de tickets. Tivemos um aumento de 20% no ticket médio em aeroportos, seguido por 16% em shopping centers e 14% em rodovias, comparados ao segundo trimestre de 2015. No slide 10, eu gostaria de apresentar para vocês mais informações sobre a loja piloto do VN Express, do Shopping Iguatemi. Lançamos essa primeira loja piloto da rede VN Express, que é o nosso restaurante de praça de alimentação estilo buffet, onde estamos nos centrando na satisfação do consumidor com relação à gastronomia, ao ambiente e à velocidade de atendimento. Também visamos melhorar os índices de consumo de bebidas e sobremesas. Nesse sentido, promovemos importantes mudanças na loja, com melhor fluxo do consumidor e um maior número de posições de caixa, para reduzir o tempo no caixa, resultando em filas menores nos horários de pico. Também introduzimos um novo sortimento de planograma, para uma melhor exposição de bebidas e sobremesas, a fim de aumentar as vendas. Um cardápio inovador e diversificado, com diferentes ciclos, cardápios diferentes para cada momento do dia, novas categorias e uma loja com visual e ambiente completamente renovados. Em suma, um conceito modernizado. Depois que a fase de teste for concluída, a nossa meta é obter uma base razoável para preparar o plano de expansão gradual até o final do ano, sempre dependendo dos parâmetros de Return on Invested Capital ou ROIC. Introduzimos mais de 60 mudanças no restaurante. É importante notar que estamos adotando uma abordagem muito disciplinada para mapear todas as mudanças e testes, a fim de medir os resultados. No próximo slide, gostaria de compartilhar com vocês os exemplos de como estamos medindo os resultados do teste específico. No slide 11, vocês vão ver um exemplo de testes que estamos apresentando. O nosso objetivo era reduzir o tempo de fila e introduzir novos produtos e conceitos com uma apresentação adequada. Assim, do lado esquerdo, vocês podem ver a lista das iniciativas que temos implementado. Mudamos a posição dos caixas, introduzimos ofertas de opções para viagem, melhoramos a estação de grelhados, introduzimos uma segunda geladeira na saída da loja e separamos os buffet de saladas e de pratos quentes. É importante notar que todos os dados foram coletados pelas nossas câmeras dentro da loja. No lado direito, vocês podem ver o gráfico dos resultados mensurados em termos da porção do tempo que o cliente passa dentro da nossa loja em cada estação, em cada área específica. O teste demonstrou que conseguimos reduzir o tempo médio de fila para abaixo da meta que tínhamos, além de mostrar onde os clientes passam o tempo na loja e onde estão os gargalos. Com base nos resultados, criamos etapas específicas de ações para abordar as conclusões e melhorar ainda mais o modelo. Este é apenas um exemplo da nossa abordagem disciplinada com base na metodologia PMO, Project Management, para mapear e medir todos os resultados das mudanças e testes que estamos promovendo. A mesma metodologia e disciplina também é aplicada a todos os pilotos que estamos implementando, como, por exemplo, o mini mercado do frango assado, que iremos abordar no próximo slide. Agora, no slide 12, eu vou apresentar mais informações sobre o novo piloto do mini mercado no frango assado em Caieiras. Em junho, lançamos um novo piloto do mini mercado no frango assado em Caieiras. O nosso foco é melhorar a satisfação do consumidor com relação ao sortimento e ambiente, ao mesmo tempo em que melhoramos a participação do mini mercado no negócio como um todo, com maior número de itens vendidos por ticket. Mudamos o layout para melhorar o fluxo dos consumidores e mudamos completamente o visual e o ambiente, com visibilidade melhorada. Também ajustamos o sortimento e planograma de 12 categorias, das quais 4 são novas: produtos de higiene e beleza, produtos para churrasco, produtos para animais de estimação e vinhos. Trouxemos 185 novos produtos e excluímos outros 220, além de introduzirmos displays promocionais. Como vocês podem ver nas fotos do lado direito, implementamos um conceito de fila única nos caixas, a fim de reduzir o tempo na fila. Essa iniciativa, junto com uma exposição mais ampla de produtos, deve ajudar a melhorar as vendas do caixa também. Novamente, como havia dito sobre Viena, estamos adotando uma abordagem muito disciplinada com relação ao teste, e medindo os resultados de todas as mudanças e hipóteses que estamos testando. No segundo semestre do ano, também devemos testar um novo conceito na oferta de alimentos e bebidas de restaurante, padaria e lanchonete na rede frango assado. Para aqueles que moram no Brasil ou que estão de passagem pelo país, eu gostaria de convidá-los a visitarem essas lojas piloto, para que tenham uma ideia ainda mais clara sobre o que estou falando aqui. Não hesite em contactar o nosso departamento de RI para agendar uma visita. Tenho total confiança que vocês ficarão bem impressionados com as mudanças. Finalmente, gostaria de enfatizar que essas lojas ainda estão em fase de teste, durante a qual estamos ajustando muitas hipóteses gradualmente. Portanto, qualquer resultado do desenvolvimento atual ainda é muito preliminar. Por isso, não vamos divulgar nenhum dado de desempenho específico nesse momento. No slide 13, eu gostaria de compartilhar com vocês um dos projetos mais importantes no qual estamos trabalhando atualmente na companhia, e que no longo prazo será transformador para nós, para impulsionar o crescimento lucrativo e sustentável do nosso negócio. Trata-se do projeto de Ownership at All Levels, ou sentimento de dono em todos os níveis do restaurante. Os principais objetivos dessa iniciativa são, primeiro, fomentar o comportamento de dono dos colaboradores do restaurante, altamente incentivados a desempenhar as suas funções com base na meritocracia, com um claro entendimento do que é esperado de cada um deles e efetivamente contratados e treinados para desempenhar as suas funções. Segundo, implementar uma abordagem operacional sistemática para proporcionar alto desempenho e elevar padrões com processos, rotinas, auditorias e monitoramento constante. A fim de conseguirmos isso, promovemos uma reforma da estrutura da organização, reduzindo o número de cargos de 21 para 13, o que se traduziu numa redução de headcount de 5% do quadro de funcionários. Criamos um relatório simples de uma página para cada cargo, com uma descrição clara da posição, prioridades, indicadores e treinamento necessário para cada um desses cargos. E estabelecemos uma clara política de remuneração para cada um deles. Também mudamos o sistema de avaliação de desempenho, simplificando para um somente relatório mensal de auditoria operacional por prioridade, definindo uma lista de verificação de desempenho por cargo e padronizando um processo de desenvolvimento de metas para alinhar as metas de todos os funcionários. Com relação ao treinamento, mudamos a abordagem de teórica para a prática, com muito mais peso para a função específica. Criamos um programa de certificação técnica específica para gerentes e um certificado de conclusão de treinamento, cuja concessão é condicionada ao alcance efetivo de objetivos para todos os colaboradores. Também criamos um sistema de premiação relacionado ao desempenho com base nos resultados atingidos em termos de margem de contribuição, com premiações mensais claramente meritocráticas e alinhamento a metas individuais para 100% dos cargos em comparação a 29% dos cargos no passado. É importante notar que estamos incentivando o alto desempenho, uma vez que a remuneração variável aumenta conforme a margem de contribuição melhora. Finalmente, criamos rotinas e processos com atividades claras e simples, da mais alta prioridade por estação de trabalho e uma guia de posicionamento do quadro de funcionários, mapa de atividades, distribuição do quadro de funcionários baseado na curva de demanda e também do período do dia, planejamento antecipado para períodos ociosos e folgas, a fim de aumentar a eficiência do pessoal, e um mapa de rotina de gerentes, seguindo o ponto de vista dos clientes. Esse também é um projeto com abordagem altamente disciplinada, cuja medida de sucesso está baseada no impacto sobre as vendas, os custos de mão de obra direta, a produtividade e a motivação dos funcionários e a rotatividade deles. Acabamos de implementar tudo isso em Caieiras. Estamos testando todos os elementos para fazer ajustes finos do plano. Esperamos validar todas as hipóteses até o final do ano e implementar um plano piloto personalizado para o novo conceito Viena Deli, que é o nosso flagship. Depois da validação, planejamos expandir esse programa gradualmente em todas as localidades do frango assado em 2017. Com relação às novas fontes de crescimento de receitas no slide 14, gostaria de destacar primeiro os esforços referentes ao nosso projeto de delivery. Inicialmente, estamos testando o delivery em dois restaurantes selecionados da rede Viena, de São Paulo. De março a maio, desenvolvemos os produtos, os processos, que inclui a produção de cozinha central, estrutura logística e alguma das soluções de TI. Em seguida, até julho, passamos a simular a demanda internamente para testar o cardápio. Qual produto funcionaria ou não para o delivery? Qual a embalagem? E verificar a logística. Um dos aspectos mais importantes nesse tipo de serviço, uma vez que em grande medida o sucesso de qualquer serviço de delivery se baseia na rapidez com que você consegue fazer a entrega. Agora, estamos promovendo um soft opening do serviço, a fim de testar as premissas relativas ao público-alvo e à demanda potencial, para que tenhamos certeza que dispomos da estrutura adequada para oferecer o melhor atendimento na categoria. Em seguida, até outubro, estamos planejando inaugurar o serviço, quando testaremos volumes, reações à campanha e eficácia do nosso call center nessas duas lojas. Além disso, até lá, devemos ter avançado bastante na nossa plataforma web, na qual a entrega será baseada e definida uma possível solução de call center. Também vamos trabalhar com um aplicativo móvel para atender o mercado. Depois que o teste for concluído nessas duas lojas, deveremos lançar o serviço de delivery para outros restaurantes e potencialmente outras marcas. Vale a pena mencionar que as nossas referências indicam que uma operação de delivery bem administrada pode representar até 15 ou 20% das vendas, com canibalização de vendas muito limitada. Do lado direito, gostaria de destacar os novos conceitos de restaurantes que estamos testando, como os quiosques em Guarulhos e o Sports Bar, também em Guarulhos, e o Expresso Mineiro em Confins, que é um café premium. No segundo semestre de 2016, planejamos testar mais alguns conceitos. Um deles é o Viena Deli, uma flagship store com uma proposta de valor completamente diferente no segmento shopping centers. O outro é abrir o primeiro Olive Garden em shopping centers, alavancando o desempenho positivo que tivemos no Olive Garden em Guarulhos. Por fim, planejamos abrir um novo conceito da Brunella, visando reformular a marca. Para concluir, eu gostaria de enfatizar alguns pontos essenciais. Primeiro, nós estamos tomando as medidas adequadas para compensar a pressão do curto prazo das adversidades do Brasil, ao mesmo tempo que investimos nas áreas que devem nos proporcionar crescimento futuro. Segundo, estamos construindo as bases da companhia para um crescimento sustentável e lucrativo, focado na excelência operacional, na disciplina e nos resultados de longo prazo. Por fim, há um longo caminho pela frente, mas estamos confiantes que estamos no caminho certo, especialmente tendo em vista as conquistas iniciais da nossa estratégia e as iniciativas que adotamos até o momento. Agora, eu passo a palavra para o José Agote, que é o nosso diretor financeiro, que vai apresentar as informações mais detalhadas sobre o nosso desempenho financeiro. Após os comentários dele, também estarei à disposição para responder a quaisquer perguntas que vocês possam ter. Mais uma vez, muito obrigado pela presença.
Obrigado, Jaime, e boa tarde a todos. Quero lembrar-vos que os resultados são pro forma e representam a companhia após as vendas dos ativos no México, Porto Rico e República Dominicana. No slide número 15, podemos ver a evolução do número de lojas. Vemos que a companhia encerrou o trimestre com 271 lojas, uma redução líquida de 28 lojas em comparação ao ano anterior. Uma redução líquida de 28 lojas no Brasil, sendo 14 em aeroportos, 2 em rodovias e 12 em shopping malls. Nos Estados Unidos, houve um aumento líquido de 2 lojas, enquanto no Caribe, uma redução líquida de 2 lojas. Em abril, lançamos 3 conceitos novos no Brasil, quiosques Guava & Fly e um sports bar no aeroporto de Guarulhos, e também uma loja completa de café premium no aeroporto de Confins. Em junho, 2 lojas piloto foram inauguradas no Brasil, como já mencionou anteriormente, um Viena Express e um frango assado, ambas em lojas já existentes, não afetando o número total de lojas. No próximo slide, podemos ver as vendas das mesmas lojas no trimestre. No canto superior esquerdo, vemos que o same-store sales do Brasil totalizou menos 6,3%, o segmento rodovias registrou um desempenho de menos 5,6%, combinado com uma redução de 11% nos aeroportos e um same-store sales negativo de 2,4% em shopping malls. No canto superior direito, vemos que as operações norte-americanas tiveram um desempenho negativo no same-store sales de 3,6% moeda local. Entretanto, é importante notar que esse valor já representa uma melhora em relação à tendência negativa de menos 5% registrado em 2015. Estamos começando a ver os resultados de algumas das iniciativas implementadas que, em julho, ajudaram a que as vendas das mesmas lojas sejam positivas em quase 2%. No canto inferior esquerdo, temos o desempenho no Caribe. Como prevíamos no primeiro trimestre, o Panamá está sob forte pressão devido à mudança do cenário competitivo nos segmentos de aeroportos e shoppings. Consequentemente, o same-store sales aumentou 3% no trimestre, significativamente menor da tendência de mais de 10% no primeiro trimestre do ano. Finalmente, no canto inferior direito, temos os números consolidados que mostram uma redução nas vendas das mesmas lojas de 4,6% em moeda constante ou de 0,5% em reais. No slide 17, temos os resultados consolidados da companhia, que foram impactados negativamente pelo fechamento de lojas e menor same-store sales, registrando uma queda de receita líquida de 7% em moeda constante e 3% em reais. O EBITDA totalizou quase 24 milhões de reais, crescendo 11% versus o ano anterior e postando uma melhora da margem de EBITDA de 0,8 pontos percentuais. Em moedas constantes, o EBITDA ficou em linha com o ano anterior. Passando para o próximo slide, temos os resultados consolidados das operações brasileiras, ainda impactados pelo cenário macroeconômico mais fraco. O resultado operacional foi de 2 milhões de reais, uma queda de 82%, ou quase 10 milhões de reais, com uma redução de 3,7 pontos percentuais sobre as margens, devido principalmente ao menor volume e ao impacto da inflação sobre nossa estrutura de custos, que foi parcialmente compensado por nossos esforços de pricing, produtividade e redução de custos, como o Jaime já mencionou. No slide 19, vemos que as operações em aeroportos no Brasil apresentaram uma redução de 11% em vendas em mesmas lojas, que combinadas com uma redução de 14 lojas no trimestre, levaram a uma redução de 18% na receita líquida, totalizando 64 milhões. No entanto, apesar da pressão na linha das vendas, o resultado operacional foi de 2 milhões, o que representa uma melhoria ano a ano de 14% e um aumento de quase 1 ponto percentual na margem. Excluindo despesas de aluguel, as margens operacionais aumentaram quase 3 pontos percentuais, ficando em 23%. O slide 20 mostra o bridge do resultado operacional dos segmentos de aeroportos. Vemos que o impacto de 5 milhões de inflação foi parcialmente mitigado por nossos esforços de pricing, que totalizaram 3 milhões, compensando quase 60% de inflação versus uma compensação de somente 14% no primeiro trimestre do ano. O impacto de 8,5 milhões do menor volume foi compensado por reduções de pessoal e de custos de 7,2 milhões e os esforços de produtividade tiveram um impacto positivo de quase 4 milhões no trimestre. De forma geral, as operações em aeroportos no Brasil apresentaram um aumento de 0,3 milhões no lucro operacional. No entanto, é importante ter em mente que ainda há várias alavancas para aeroportos, incluindo as negociações dos contratos de aluguéis concluídas entre julho e agosto, o lançamento das novas lojas e conceitos, tais como Kiosks Grab & Fly, Sports Bar e loja Café Premium, que foram lançadas em abril, e os constantes esforços para melhorar tanto o valor médio da compra quanto a excelência operacional. Passando agora para o segmento de rodovias no slide 21, podemos ver que a pressão do volume de tráfego mais baixo, junto com a forte concorrência, é uma redução de 5,6% nas vendas das mesmas lojas. Isso, junto a uma redução líquida de duas lojas no trimestre, leva a uma redução de 9% sobre a receita líquida, que totalizou 98 milhões. O slide 22 mostra o bridge do resultado operacional do segmento rodovias. Vemos que o impacto de 3 milhões de inflação foi integralmente compensado pelo impacto positivo de 6,7 milhões dos nossos esforços de pricing. Houve também uma leve melhora no quadro pessoal, que, junto com a melhora na produtividade de 2 milhões de reais, compensou parcialmente o impacto de 9 milhões dos volumes mais baixos. De forma geral, as operações das rodovias brasileiras apresentaram uma queda de 3 milhões no lucro operacional. Em termos de perspectivas de alavancas para o segmento, eu gostaria de destacar a implementação de uma nova loja piloto no mini mercado que foi lançada em junho, visando o aumento da participação do mini mercado na receita, que após a fase de testes deverá ser replicada em outras lojas. Além disso, no segundo semestre do ano, também vamos testar um piloto para a área de alimentos e bebidas do frango assado. No slide seguinte, analisamos as operações de shoppings, que foram impactadas pela queda de 2,4% em vendas nas mesmas lojas e pelo fechamento líquido de 12 lojas em relação com o mesmo período do ano anterior, o que levou a uma queda de 8,6% na receita líquida, que atingiu 63 milhões no trimestre. Importante destacar que o fechamento das lojas estão ligados ao plano da companhia de racionalizar seu portfólio e o fechamento de lojas deficitárias. O slide 24 mostra o bridge do resultado operacional do segmento de shopping malls. Aqui, vemos que o impacto de 3,4 milhões de inflação foi integralmente mitigado pelos esforços de pricing que totalizaram quase 4 milhões no trimestre. A redução de 5,5 milhões no número de funcionários, junto ao ganho de produtividade de 1 milhão, compensou integralmente o impacto negativo de 6 milhões da queda no volume. De forma geral, as operações em shopping malls apresentaram um aumento de quase 1 milhão de reais no lucro operacional. No segmento de shoppings, há muito espaço para melhoras, uma vez que estamos apenas no meio da racionalização do portfólio, que focará menos em marcas e mais em locais rentáveis. Também lançamos um conceito completamente novo para o Vina Express, que visa melhorar os índices de consumo de bebidas sobremesas, bem como reduzir o tempo de espera e melhorar as vendas. Além disso, na segunda metade do ano, vamos lançar duas novas lojas piloto, uma Olive Garden e um Viena Deli. Agora, no slide 25, vamos falar sobre as operações nos Estados Unidos, que apresentamos em moeda local. A receita no segundo trimestre das operações nos Estados Unidos chegou a 33 milhões de dólares, praticamente estável em relação ao ano anterior, devido a uma redução de 3,6% nas vendas das mesmas lojas e parcialmente mitigado pela abertura de duas lojas novas. O resultado operacional atingiu 4,4 milhões no trimestre contra 5 milhões no ano anterior. Esta queda é uma consequência da queda em vendas junto ao menor lucro na linha de equivalência patrimonial e maiores despesas de pré-inauguração de lojas, que foram parcialmente compensadas por despesas mais baixas com pessoal e aluguel. A equipe de gestão recentemente nomeada já está trabalhando em alguns projetos com o objetivo de reverter a tendência de queda em vendas das mesmas lojas no curto prazo, tais como esforços de pricing e de venda sugestiva, que já conduziram a um same-store sales positivo em julho, e também em projetos de médio a longo prazo, tal como engenharia de menu e vendas do grupo para sustentar níveis saudáveis de crescimento de vendas em mesmas lojas. No slide 26, exploramos as operações do Caribe, que compreende Panamá e Colômbia. Para uma melhor comparação, estamos apresentando números em reais, mas em moedas constantes. Como antecipamos no primeiro trimestre, o Panamá está sob forte pressão devido à mudança no cenário competitivo nos segmentos de aeroportos e shopping malls, que leva a um crescimento de 3% de vendas nas mesmas lojas no trimestre, em comparação com 13% no primeiro trimestre. O lucro operacional do período totalizou 10 milhões no trimestre, quase 3 vezes maior que no ano passado, fruto da melhora de produtividade e de custos não recorrentes no 2015. No slide seguinte, analisamos a distribuição geográfica das nossas receitas e lucro operacional. O melhor desempenho de nossas operações internacionais, juntamente com a desvalorização do real, levou o Brasil a representar uma porcentagem menor dos resultados consolidados, no montante de 62% das receitas e 25% do lucro operacional. Agora vamos falar sobre o lucro líquido, no slide 28, que totalizou 0,2 milhões no trimestre. O lucro líquido foi afetado principalmente por 3 milhões de itens especiais relacionados ao plano de opção de ações e a receita financeira líquida positiva de 9 milhões. Por sua vez, o resultado financeiro líquido foi afetado por impacto positivo não caixa de um pouco mais de 8 milhões de reais da baixa de juros acumulados, em consequência da renegociação dos direitos sobre os pontos de venda a pagar com o aeroporto de Brasília. Excluindo esse impacto não recorrente no resultado financeiro, a IMC teria registrado uma receita financeira líquida de 1 milhão no segundo trimestre. comparada com uma despesa financeira líquida de 12 milhões no ano anterior, refletindo o impacto positivo do processo de desalavancagem. Agora, para comentar sobre o fluxo de caixa da companhia, vamos para o slide 29. O capital de giro foi impactado por pagamentos relativos à renegociação dos direitos sobre os pontos de venda. Houve também uma redução de despesas de juros e impostos que impactou positivamente no trimestre. Com isso, a geração de fluxo de caixa operacional foi de 21 milhões no trimestre e representou uma conversão de 100% de EBITDA para a caixa operacional. Continuando com o fluxo de caixa, no slide 30, vemos que consumimos 74 milhões no trimestre. Os destaques de fluxo de caixa compreendem CAPEX de 46 milhões, que incluiu adiantamento de pagamentos dos direitos sobre pontos de venda ou luvas que já estavam no nosso balanço, amortização total das dívidas de 21 milhões e despesas de 8 milhões relacionadas ao programa de recompra de ações. No slide a seguir, vamos ver o impacto do fluxo de caixa na alavancagem da companhia. Até junho, tivemos uma redução da dívida de 262 milhões. Utilizamos os recursos provenientes do aumento de capital e das vendas de ativos para antecipar o pagamento de dívidas. Prepagamos 90 milhões em seller finance com desconto. Eliminamos a dívida relacionada aos direitos sobre pontos de venda através de renegociações com aeroportos e pagamentos antecipados. E pagamos boa parte da nossa dívida bancária. No final de junho, a companhia obteve uma posição líquida de caixa de 42 milhões. Não está ainda refletido nesses números o pré-pagamento de 21 milhões de dólares de nossa dívida nos Estados Unidos que ocorreu em julho. Isso conclui as minhas observações sobre os resultados financeiros e, a partir de agora, vamos abrir a sessão de perguntas e respostas que será completamente aberta para esclarecer qualquer dúvida sobre a companhia.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem da senhora Jéssica Bessa, do Banco Santander. Por favor, senhora Jéssica, a senhora pode prosseguir.
Boa tarde, obrigada pela pergunta. Eu queria que vocês explorassem um pouquinho mais a questão das renegociações com os aeroportos. Vocês mencionaram Guarulhos, Brasília e Confins nesse TRI, mas eu queria saber se existem mais renegociações que já estão em curso e se existem, quais tais que elas estão atualmente. E eu tenho uma segunda pergunta em relação ao fechamento de lojas. Existem mais, vocês comentaram que podem existir mais fechamentos. Já tem algum programado para os próximos TRIs, mapeados, é fato que vão acontecer e qual a magnitude desses fechamentos? 10, 20 lojas, o que ainda pode vir? Essas são minhas duas perguntas. Obrigada.
Obrigado pela pergunta, Jéssica. Aqui é o Jaime. Primeiro, com relação à renegociação de aeroportos, o nosso foco e nossa estratégia em aeroportos é participar em poucos aeroportos, mas de uma maneira com bastante massa crítica em cada um deles. Com isso, o nosso foco realmente eram esses três principais aeroportos que a gente lida aqui no Brasil. São Guarulhos, Brasília e Confins. Há alguns outros aeroportos que a gente já saiu completamente e há alguns aeroportos que a gente está avaliando a nossa posição. Assim como acontece em malls, né, em shopping centers, a gente está sempre renegociando e vendo maneiras mais efetivas de participar nesses aeroportos. Mas o que era realmente significativo para a gente acaba de completar com essa renegociação, com esses novos acordos nesses três aeroportos. Então, o que era realmente significativo, a gente acabou de fazer. O resto, realmente, a gente continua avaliando nossas operações em outros aeroportos e já fechamos alguns e estamos avaliando alguns outros, né? Com relação ao fechamento de lojas, também você vai ver que, como a gente está anunciando, o benefício do fechamento das lojas agora, ele fica cada vez menor, porque as lojas que tinham perdido mais dinheiro, que eram menos recuperáveis, a gente já fechou. E as principais delas, a gente fechou no final de 2015 e no comecinho de 2016. Agora, a gente está fazendo as lojas que a gente realmente não está conseguindo recuperar, o que mudou o fluxo de rodovia, o que mudou um terminal de aeroporto, alguma coisa assim. Há algumas lojas que já vão fechar, a gente está anunciando algumas em aeroportos, como você viu na descrição aí de Guarulhos, mas realmente as lojas que mais perdiam dinheiro a gente já fechou. Vai continuar sempre existindo lojas que a gente fecha, lojas que a gente abre, mas esse programa de fechamento de lojas, o grosso que tinha que ser feito para as lojas prioritárias, foi feito. E agora existe essa análise que segue esse nosso processo de project management, de gerenciamento de projeto. A gente tem um plano para cada uma das lojas deficitárias, que eu sigo a cada duas semanas, o PR, que é responsável pelo Brasil, segue a cada semana. Tem algumas, assim como a gente também colocou na apresentação, tem as lojas da marca Presto, que a gente também está avaliando aí na Colômbia, ou seja, a gente está com esse processo, mas agora ele virou um processo que passou de ser um processo emergencial para ser um processo contínuo de gerenciamento de projetos para olhar cada uma das lojas.
Obrigada, Jean.
Obrigado a você, Jéssica.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual. Por favor, senhor Fábio, o senhor pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Eu queria tocar em dois assuntos aqui. Ainda nessa questão da negociação por aeroporto, vocês detalharam a questão de alguma da extensão dos contratos. O que eu queria tentar pegar um pouco mais de detalhe aí com vocês, se for possível, é sobre o que a gente pode ver em termos de economia, especificamente como percentual da receita, ou se vocês puderem dar alguma indicação aí do que a gente pode ver de melhora de custo de ocupação nesse segmento de aeroporto em relação ao que a gente estava vendo. E até, assim, se já está valendo, se já é algo que vai começar a impactar agora no terceiro trimestre, essa nova negociação, até para saber quando que esse benefício pode vir. Essa é a primeira pergunta. Aí depois eu faço a segunda. Obrigado.
Oi, Fábio. Jaime aqui.
Tudo bem?
Tudo bem. Obrigado pela pergunta, Fábio. Como você deve imaginar, a gente não vai fazer o disclosure, né? A gente não vai dar detalhes sobre cada uma das negociações e dos acordos que a gente fez, né? Por uma questão competitiva. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, a gente vai começar a ver, deve começar a ver melhorias já no terceiro TRI. Porque todos esses contratos, esses acordos já foram assinados. Então, a gente não está fazendo um anúncio para o mercado de coisas que estão em andamento. Por isso que a gente demorou para fazer o anúncio, né? E o José também tem um outro comentário.
Sim, sabe, então tem uma questão, você vai começar a ver uma melhora no P&L agora no terceiro TRI, mas também tem uma melhora no balanço. Se você lembra, tínhamos uma dívida de direitos de pontos comerciais e nessa negociação com um prepagamento, também foi parte da negociação, conseguimos apagar essa dívida. Então tem um impacto positivo no P&L, mas também tem um impacto na dívida.
Ah, tá, não, tá ótimo. Legal. Deixa eu até aproveitar e fazer uma outra pergunta. Obrigado aí, Jaime e José. Sobre os pilotos, né, que vocês estão fazendo, eu queria entender, já tivemos a oportunidade de falar sobre esses pilotos, várias mudanças que vocês estão implementando lá. E eu senti de vocês assim, um cuidado grande em testar, chegar no modelo ideal e tudo, né? O que eu queria entender um pouco melhor, assim, primeiro, com relação ao Vienna Deli, e se já tem um timing aí, o que a gente pode esperar do piloto aí nesse formato, dos que já existem, né? Se o escopo do piloto frango assado vai aumentar em relação a só o mini mercado para todo o restaurante, e também se vocês puderem comentar um pouco se vocês já têm alguma visibilidade de timing assim para continuar com esse piloto, né? Eu imagino que vocês queiram chegar no ideal aí para ter certeza de que o formato está bem definido antes de fazer o rollout, mas aí, enfim, como alguns meses já se passaram, queria saber se você já tem alguma perspectiva de timing para algum desses pilotos. Obrigado.
Obrigado a você, Fábio. Então, primeiro, vamos conversar sobre... Você tocou num ponto interessante, que é o preciosismo, né? Quanto, obviamente, você pode entrar num prototipo, num piloto, e testar por 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Você pode testar o que você quiser até você achar que está bom. Mas, na verdade, para cada um desses pilotos, existe um balanço que a gente acredita ser ideal. A gente tem na nossa cabeça, e apresentado com o conselho, um número de ROIC, né, de Return on Invested Capital, que para a gente ele tem um range, assim, uma ordem de magnitude que a gente quer alcançar. Então, até o ponto que a gente não alcança esse retorno, a gente vai esperar. Agora, esses retornos a gente acredita que são adequados para o dinheiro dos investidores da companhia, são compatíveis com melhores práticas de mercado, e a gente tem aprovado isso com o conselho. Então, é um preciosismo e não é. Quer dizer, a gente quer chegar no mínimo que a gente acredita ser bom o suficiente. E dentro de cada piloto, existem detalhes que podem se pagar mais rapidamente que outros. Então, por exemplo, a gente pode chegar à conclusão que ter 2 geladeiras é melhor que ter 1 e começar a implementar 2 geladeiras em outros conceitos. Então, por isso que a gente está tendo cuidado, Fábio, para dar os dados, porque, na verdade... Isso é propriedade intelectual da companhia, né? Quer dizer, o que a gente... É que nem quando você fala numa P&G da vida ou alguma outra companhia de consumo, é propriedade intelectual, os estudos de mercado que as pessoas fazem, né? Então, para a gente também ter uma propriedade intelectual de todo o esforço que a gente está fazendo para definir o que faz em cada uma dessas 60 mudanças que a gente implementou no Vienna Express, né? Então, por isso esse cuidado, tá? Mas ele não tem, assim, ele, não é que é um chute no escuro. A gente tem uma marca limitada e definida de quanto que a gente precisa crescer em vendas e contribution margin, em margem de contribuição, para a gente começar a expandir, tá? Com relação ao Vienna Deli, a gente já colocou os tapumes lá no shopping Guatemi, e até o final desse ano a gente quer que as obras estejam prontas, né? Obviamente a gente não quer abrir antes de estar pronto para abrir. Quer dizer, no caso do Vienna Express, foi um pouco diferente, que é um problema de engenharia, né? De filas, de sobremesas, de bebidas, de gramatura. No caso do Vienna Deli, é um problema um pouco mais complexo e a gente quer estar pronto o suficiente para abrir bem aberto quando a gente fizer. No caso do frango assado, a gente já fez o mini mercado, está em pleno andamento, e é nossa intenção até o final do ano também fazer as obras para a área de alimentação, né, de comidas e bebidas lá. E com relação a timing, eu espero que até o final do ano a gente tenha um mínimo plano de um roadmap, né, um plano para fazer o rollout ou não, tanto de parte do frango assado, principalmente o mini mercado, e também o Vienna Express. À medida que a gente implementa o Vienna Deli, né, o flagship, o frango assado, alimentação, Brunella, delivery, a gente também vai ter um roadmap para cada um deles. E assim como eu já expliquei no passado, né, não sei se você já estava presente ou não, mas eu expliquei que o nosso intuito é ter uma equação de retorno de investimento para cada um desses pilotos e dentro de cada piloto, para alguns elementos do piloto. E a gente pode fazer um roadmap, né, de CAPEX de uma forma muito mais educada, priorizando os investimentos que trazem mais retorno para a companhia, para a gente fazer primeiro.
Ah, não, perfeito. Tá ótimo, Jânio, muito obrigado.
Obrigado a você, Fábio.
Mais uma vez, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual. Por favor, senhor Fábio, pode prosseguir.
Bom, obrigado aí, acabei pedindo mais uma pergunta. Eu esqueci de perguntar sobre o CAPEX para os próximos 18 meses aí. Se vocês pudessem dar uma ideia, assim, o que deve ser o desse CAPEX? A gente entende que tinha assim, algumas lojas contratadas nos Estados Unidos, tem essa questão do pagamento, dos pagamentos de direitos sobre pontos de vendas,
Mas, assim, pensando nos próximos 18 meses, só para a gente tentar medir o que, que vai ser o CAPEX aí 2016, 2017, ainda que seja a grosso modo, se vocês puderem ajudar, por favor.
Obrigado, Fábio. Só para reforçar, para esse ano de 2016, a gente já deu um range aí de 60, 65 milhões de CAPEX que a gente espera gastar. Para o ano que vem, ele vai depender muito desse roadmap que eu falei para você, né? De quais pilotos funcionam. Porque o nosso foco realmente é honrar compromissos que a gente já tem, né? Que já tinha desde até quando eu entrei na companhia, a compromissos contratuais, até esses novos acordos com o aeroporto, como a gente mencionou. A gente tem um compromisso de reformar algumas horas em Guarulhos, etc. Então, tem todas essas coisas, mas o nosso foco é reforçar o nosso negócio para um crescimento orgânico, né? Que o crescimento orgânico pode ser de marca, como o Olive Garden em shopping malls, ou pode ser um crescimento orgânico dentro de espaços que a gente já tem, como o aumento da incidência desses pilotos, né? Então, a gente vai ter que fechar isso até o final do ano. Obviamente, o timing não é ideal. Eu gostaria de ter hoje uma resposta para o conselho, qual o roadmap que eu gostaria de investir. Mas a realidade é que a gente não tem essa resposta e seria muito prematuro a gente dar um line of sight, sabe? Mas para esse ano a gente continua no ballpark, assim, né? No estimativa, chama de rough order magnitude, né? Uma magnitude de CAPEX total de 60 a 65 milhões de reais.
Só para aclarar, Fábio, esses 60 a 65 milhões não inclui os pagamentos de luvas, os adiantamentos que fizemos nas negociações com o aeroporto de Brasília. É o CAPEX tradicional, não, entre 60 e 65. Depois, mais para frente, no final do ano, a gente faz a reconciliação e dá bem os números para vocês entenderem bem.
Isso, porque tem CAPEX também, a gente usa dinheiro de outros, né? Então tem toda essa reconciliação que a gente vai fazer para vocês.
Não, tá ótimo. Muito obrigado.
Obrigado a você, Fábio. Boa tarde.
Boa tarde.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Jaime Zuck para as considerações finais.
Bom, gente, eu agradeço novamente a presença de todos vocês. Como vocês estão percebendo, nós estamos trazendo as informações para o mercado de acordo com o que a gente acredita que é importante para o mercado saber, sem prejudicar a nossa vantagem competitiva dentro do que a gente está fazendo. Cada vez mais estamos buscando fazer um disclosure para vocês do que eu chamo de leading indicators, que são os indicadores que levam ao resultado, como market share, como preferência de consumidor, como resultado dos pilotos, e menos ênfase só no lagging indicators, né, que são os resultados que já aconteceram. Então, em vez de olhar tanto para o espelho do que aconteceu no passado, a gente olhar para frente do que pode ser essa companhia. Nós estamos focando muito nos processos, ter uma companhia sólida, com fundações ótimas para quando o mercado, principalmente aqui no Brasil, melhorar, a gente está absolutamente bem preparado para um crescimento sustentável e rentável no futuro. Então, muitíssimo obrigado. De novo, eu incentivo todos vocês, se vocês não conhecem, para marcar com o Vitor, com o Agote, uma visita a essas nossas novas lojas, nos pilotos que a gente está fazendo, e dar o feedback para a gente também. E a gente continua aberto para responder perguntas no futuro para vocês. Tá? Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.